Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia também para Carolina Ercolim, que não está no estúdio, mas voltará. Isso. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. Melhor ouvinte. Por favor, Raíssen Abac, o craque.
Vamos lá, estou com a primeira página aqui do Estadão, com três manchetes seguidas. Dólar dispara, ensino piora, campanha esquenta. Bela primeira página, né? Você se surpreendeu, se assustou ou se indignou com as conclusões divulgadas nos meios de comunicação pelo Ministério da Educação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o mais importante exame brasileiro que mede o desempenho dos alunos?
Eu sei como é que é a luta grande para você conquistar leitores, então tenho que cumprimentar o companheiro, eu não sei quem é, juro que não sei, mas me fez essa brilhante primeira página do Estadão hoje. E o que me chama mais atenção nela é a notícia da piora da educação. Mais da metade dos alunos de 14 a 17 anos no Brasil não aprendeu praticamente nada do que é preciso ensinar, né, nas séries que estão cursando, em português e em matemática, nas duas matérias principais. Sem português, como é que vai se comunicar? Como é que vai entender um ao outro falando a língua errada? E sem matemática, não há como fazer nada em física, em química, na tecnologia, na ciência. Mesmo no terceiro ano do ensino médio, a maior parte dos jovens que foram ouvidos nesse sistema de avaliação de educação básica, o SAEB, divulgado pelo Ministério da Educação, não sabe identificar a informação principal de uma reportagem ou calcular porcentagem, por exemplo. É uma tragédia. Esse é o mais importante exame brasileiro que mede o desempenho dos alunos. A prova é feita pelo Ministério da Educação, para todos os estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e do 3º médio, desde 1995, nas escolas públicas. E o quadro mais grave, Raíssa, é no ensino médio. 7 em cada grupo de 10 alunos estão em níveis considerados insuficientes de aprendizagem nas duas disciplinas. É uma das coisas mais preocupantes que a gente tem no país. Ou o aluno abandona a escola, ou fica e não aprende nada. O que diz o ministro da Educação, Rocieli Soares Silva. O ensino médio é considerado por especialistas como a etapa mais preocupante da educação brasileira, e a educação, a partir dessa análise, meu caro amigo Raíssen, é a nossa maior tragédia. É a maior tragédia do Brasil. Pelo amor de Deus, mas que notícia ruim. Quando é que nós vamos começar a enfrentar essa tragédia? Raíssen Abac, o craque.
É isso, é um bom tema aí para os políticos abordarem com seriedade nas suas
não
campanhas.
Não vejo ninguém falando isso na campanha, hein?
É verdade.
Tinham que ter pegado isso aí, esse sino aí, esse negócio do Saeb aí, e saído aí dizendo o que vai fazer para começar a tirar o Brasil do fundo desse poço aí, que é o pior de tudo, do fundo dessa fossa, Raíssen Abac.
É isso aí. Ô Neumann, que motivos teve o presidente Michel Temer para surpreender e decepcionar todo mundo, ou quase todo mundo, né? Quem vai ter o aumento deve estar adorando, né? Ao recuar na decisão anterior de adiar por um ano o reajuste dos servidores em plena crise e também negociar com ministros do Supremo Tribunal Federal um aumento de 16,38%, incluindo nele o auxílio moradia e também outros aí quetais.
Em primeiro lugar, é a falta de civismo dos ministros do Supremo, que demonstram que só pensam mesmo no bolso deles, mas isso não é nenhuma novidade. Em segundo lugar, a pusilanimidade, a covardia, né? E a irresponsabilidade que Temer, que já está naquela de ligue o dane-se, né? E eu sei que você, Raíssa, já fez a edição, já foi lida aí na rádio o editorial, mas eu faço questão de ler o primeiro parágrafo do editorial, quem paga essa conta do Estadão hoje, porque resume muito bem essa tragédia aí, a segunda tragédia que a gente está tratando, que é a tragédia das contas públicas e a tragédia da irresponsabilidade de um presidente leviano e covarde. Segundo o editorial, Todos os brasileiros, estou lendo a leitura, primeiro parágrafo do editorial. Todos os brasileiros, exceto os diretamente beneficiados pela medida, serão de alguma forma prejudicados pela decisão do presidente Michel Temer de conceder o aumento salarial pedido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que se aplicará a outros membros do judiciário, estendido em outras proporções para todo o funcionalismo ativo e inativo do Executivo Federal. Para cobrir o aumento dos gastos judiciários e do custo da folha de pessoal do Executivo, outros itens de despesa terão de sofrer cortes. Isso deverá afetar programas sociais como o Bolsa Família e, sobretudo, Heisen, os investimentos em obras de reforma, melhoria e expansão dos serviços públicos. Heisen Abac, estamos no mato e não estamos sem cachorro. Estamos com a cachorrada lá embaixo, nos acuando em cima da árvore. Heisen Abac, o craque.
É. Bom, vamos seguir aqui com outros temas políticos que eu vejo aqui no Estadão, a manchete. Caso Lula gera divisão interna no Tribunal Superior Eleitoral. E aí mais embaixo, relator do registro, o ministro Luiz Barroso, quer agilizar processo enquanto a presidente da corte, Rosa Weber, defende respeito aos prazos. Aí o título e a linha fina, né, da notícia mais importante de política nesse último dia da semana.
Na página 8 hoje.
Na página 8. E esses dois ministros, além de serem do TSE, são do Supremo Tribunal Federal e lá eles votam juntos, né? O que justifica essa divisão deles?
Pois então, é o registro que o PT fez da candidatura de Lula, que é inelegível pela lei da responsabilidade fiscal, não, desculpa, pela lei da ficha limpa, que é a lei mais popular, a lei de iniciativa popular, que foi assinada pelo próprio Lula. Lula está preso e condenado na Lava Jato, e também certeza da presença dele no horário eleitoral, estão provocando uma divisão interna no Tribunal Superior Eleitoral, né? Propondo de um lado Rosa Weber, do outro Barroso. O Estado apurou que Rosa Weber defende o que eu chamo de fetiche de ritos e prazos. A justiça brasileira só tem ritos e prazos, e agora Rosa Weber resolveu defender esse fetiche. E, enquanto do outro lado, o Barroso aproveita para fazer uma exibição na televisão, nos jornais, e tem a vaidade, é fetiche e vaidade. Né? Só que o Barroso tem toda a razão. Já passou da hora, né, de que esse assunto seja resolvido, porque o eleitor tem todo o direito de saber se pode ou não votar naquele que está sendo apontado como mais popular de todos nas pesquisas de opinião pública. O Raíssa, eu vou me valer aqui do Modesto Carvalhosa, professor de Direito da USP, porque eu não entendo nada de Direito, mas ele me passou ontem um e-mail que me inspirou esse comentário, e eu vou reproduzir o que ele disse. É incrível a demora do TSE para indeferir o pedido de registro do Lula. É o famigerado protagonismo dos ministros que conta. Além da insegurança institucional, insegurança jurídica, agora criam a gravíssima insegurança eleitoral. Deixam para a ultimíssima hora para decidir o óbvio, depois de todos os estragos. É isso mesmo, quer dizer, tira o Lula do noticiário, ou melhor, se aproveita do... Entra, os ministros do Supremo, a Rosa Weber, o Barroso, todos eles, estão entrando aí com papagaio de pirata do Lula. Não é o que a nação espera deles. Aí sem abaque o craque.
O Neumann, ainda no TSE, o ministro Tarcísio Vieira negou o pedido do Instituto Democracia e Liberdade, IDL, para proibir a divulgação de pesquisas que incluam o nome do ex-presidente Lula lá. Está condenado e preso. Que razões que ele teve para isso?
Eu não gosto de ver o nome do Lula nas pesquisas, mas... É uma questão de preferência minha. A democracia é a obediência às leis. E o ministro Tarcísio Vieira, do Tribunal Superior Eleitoral, negou o pedido do Instituto Democrático, Democracia e Liberdade para proibir a divulgação das pesquisas, porque existe uma lei, né, que prevê isso. Quer dizer, a lei não foi feita para beneficiar o Lula, mas foi feita, sim, para beneficiar candidatos em geral, que são os membros dos partidos que disputam eleições, né? O Instituto argumentou que a inclusão de Lula viola a segurança jurídica das eleições, mas Tarcísio entendeu que o IDL não tinha legitimidade para fazer o pedido. O ministro chegou a dizer se concordava ou não com a solicitação. Olha aqui, se tem uma lei que diz que pode, então pode. se o IDL tem razão ou não tem de recorrer, aí é aquela coisa que nós sabemos, que no Brasil não há o direito igual para todos, principalmente quando se chega nas altas cortes, precisa ter bons advogados e gente muito boa em traduzir, interpretar leis. O IDL queria que a proibição fosse aplicada a 4 institutos, o Ibope, o Datafolha, Paraná Pesquisa e Vox Populi. Na semana passada, as pesquisas do Ibope e Datafolha mostraram Lula na liderança da disputa presidencial, 37% no Ibope, 39% no Datafolha. Aí sem a BAC, o craque.
Bom, outro assunto aqui para a gente tratar, o doleiro e delator premiado Lúcio Funaro deu informações a respeito da entrega pessoal de 20 milhões de reais ao ex-ministro de Michel Temer, o Gedel Vieira Lima, e ele citou ainda como beneficiários da propina Lúcio é o deputado, né, irmão do Gedel, e também os seus antigos companheiros de PMDB, hoje MDB, o Michel Temer e Eduardo Cunha. Que consequências pode ter tudo isso, né, Mani?
Bom, vamos só repetir a ladainha, né? O refrão, a delação premiada, ela só vale quando... Por que é a delação premiada? A delação premiada é uma forma que existe para permitir que a justiça e a polícia penetrem nas organizações criminosas e lá obtenham informações que, como nos velhos tempos, o TUF era importante no jornal, que a gente dizia de cocheira, né? Então, o Lúcio Funaro é um delator premiado importante. Só que o delator premiado ele tem que dar para a polícia e para o Ministério Público o chamado caminho das pedras, pelos quais a polícia vai achando, junto com o Ministério Público, as provas que podem condenar os criminosos. Uma das coisas que mais impactaram no Brasil foi a fotografia daqueles 50 milhões de reais em dinheiro vivo, né? No apartamento administrado pela família Vieira Lima. Só que vai ser preciso que o Dilson Funaro prove isso e prove também, ou melhor, que leve a polícia a encontrar provas e incrimine também o Temer somente em janeiro, né? E o Eduardo Cunha, que já está bastante enrascado, né? Raíssa Abac. De qualquer maneira, vamos esperar. Almirante, nós temos aquele bebê chorão que sempre identifica o Gedel Vieira Lima aí para tocar enquanto Opa. Eu acabo de fazer esse comentário, ou não?
Vamos procurar aqui o bebê chorão já aqui para ele...
É.
O bebê chorão
então,
aqui.
Então é isso. Estamos à espera de que a Polícia Federal faça um trabalho de pesquisa e encontre uma coisa qualquer que justifique. Até agora, o Gedel Vieira Lima, além de chorar na prisão, ele não fez mais nada. Ele não disse, por exemplo, qual era a origem daquele dinheiro e nem vai dizer se a polícia não descobrir. Então, é preciso que o trabalho de investigação complete a informação que levou a justiça a premiar o delator, quer dizer, Lúcio Funaro. Aí sem abate.
Olha lá, ó.
Fala, Gedel.
Que coisa fofinha, né?
Haja fôlego. Mas abate o craque.
Vou falar aqui de uma decisão judicial também. É da juíza Simone Barbizan Fortes, da Primeira Vara Federal de Florianópolis. Ela rejeitou denúncia do Ministério Público Federal contra o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Baldo César Baltazar, e o chefe de gabinete da reitoria, o Áureo Mafra de Moraes, por suposta injúria contra a delegada da Polícia Federal, Érica Marena, da Operação Ouvidos Mocos, que investiga suspeitas de desvios lá na universidade. Como é que você vê essa decisão da juíza?
Eu acho que a juíza está certa. Não há crime político no Brasil, como uma vez me disse um juiz federal, um processo que me era envolvido pelo Luiz Marinho, quando era ministro da Previdência Social. E a delegada, Érica Marena, tem uma atuação que lembra muito aquela história do abuso de autoridade que levou, inclusive, o ex-reitor Chancelier ao suicídio, se jogando lá no... Estou dizendo que ela é culpada, mas a verdade é que também ela não pode querer bancar agora a censura e pedir que o juiz puna o reitor, que o reitor fez críticas a ela. Ela não está acima de críticas, ao contrário, ela está bastante complicação para explicar a sua atuação com abuso de autoridade, no caso que levou o Chancelier à morte. Então, a decisão da juíza é uma decisão da juíza Simone Barbizan Forte, da primeira vara federal de Florianópolis, uma decisão que se louva na liberdade de imprensa, que é aquilo que a gente vive fazendo aqui, praticando e lutando por ela. Ah, esse abate, o craque.
Neumani, fala um pouco de economia também. Que consequências terá para a economia brasileira, em crise econômica, financeira e social, a decisão do Supremo declarando que a terceirização restrita é lícita e é constitucional?
Isso é uma decisão muito polêmica, de 7-4, voto decisivo da Carmen Lúcia, a favor da terceirização. E nesse caso, da mesma forma como eu me vali em direito de Modesto Cavalhosa, eu tenho um Papa. E eu consulto o meu Papa. E eu sempre que ouço o meu Papa falar sobre trabalho, essas coisas, eu apoio. E o meu Papa é o Almir Pazianotto, que foi advogado do Lula. É o Almir Pazianotto Pinto, que não é meu parente, mas é Pinto, como eu. Que foi advogado do Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo na época, hoje do ABC, foi ministro do Trabalho, foi presidente do Superior Tribunal do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho. E que, na minha opinião, é o cara que me guia. E ele me disse o seguinte: ele diz em todos os lugares que ele dá entrevista, escreve artigo no jornal, que a terceirização ela é uma forma de aumentar o emprego e não de reprimir o emprego. Porque quem dá emprego, segundo Almir, na sua lógica cristalina, é a empresa, não é o sindicato, não é a federação, não é a confederação, nem muito menos a justiça do trabalho. Aí sem abate, o craque.
E, para fechar, você publicou uma entrevista agora aí, essa semana, no seu blog, no blog do Neumann, com uma entrevista com o economista Cláudio Porto, que é fundador e presidente da Marcoplan, está lá no blog, e está fazendo bastante sucesso, né, no portal do Estadão, também no Twitter. Por quê? O que ele diz?
Até agora tem aí praticamente 200 retweets, 600 curtidos e 38 comentários. Tem comentário contra, como tudo tem, né? A unanimidade é burra, segundo dizia o Nelson Rodrigues, mas a grande maioria mostra que as pessoas entenderam como uma grande contribuição, né, essa discussão aí em plena crise. Eu vou resumir, porque eu acho que eu consegui resumir no título da entrevista a mais importante declaração do Cláudio Porto. Fim da crise depende da certeza do fim da impunidade, diz economista. Nesse momento em que a defesa do Lula quer atribuir ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região as causas da crise do desemprego, né, provocada pela política completamente maluca de Lula e Dilma, e que o Temer tentou parar, mas agora já aderiu gostosamente à sua condição de membro do baronato dos políticos, continua impedindo que o país consiga se recuperar. Cláudio Porto, da Macropan, ele acha que somente a punição exemplar de corruptos trará a verdadeira economia do mercado de volta ao Brasil e levará o Brasil a sair da crise. Só que ele prevê um longo processo de maturação. E lembra que o Plano Real só se viabilizou depois que quase chegamos aí para a inflação e de dois ou três planos econômicos anteriores fracassados. Ao ver dele, talvez tenhamos de aturar mais uns 4 anos de recessão e de políticas erradas para acertar o passo mais adiante, naquela base do é preciso sofrer. Né? Aliás, por preciso sofrer, você sofreu ontem.
Pouquinho. Então, pouquinho.
Pois é, o meu amigo Paulo Melo, que foi a entrevista da semana anterior, me pediu para fazer uma metáfora entre Felipe Melo e Lula. Você faz parte dos palmeirenses que acham que o Felipe Melo é um esteio na defesa? Ou que o Felipe Melo, como acha, por exemplo, o nosso querido amigo César Saqueto? Ou você acha que o Felipe Melo é uma verdadeira bomba relógio em campo?
É uma bomba relógio que já explodiu várias vezes, né?
E ninguém percebe?
Ninguém percebe.
Bomba relógio que explode? Ninguém
não.
Percebe.
Pá, já passou contar, do ponto.
Né? Hein?
Passou do ponto faz Oi? Tempo.
Passou, faz tempo. Né? Ô, Heisen, hoje não temos a Carolina para começar a contagem. Quem não tem Carolina, caça com Heisen.
Vamos lá. É 3.
É 2.
É 1.
Em pé.